Educação em Revista.
O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, anunciou o retorno facultativo das escolas e creches particulares a partir do dia 10 ou 15 de julho. Já o retorno da rede pública de ensino municipal ficou para o mês de agosto. As condições e os protocolos para o provável retorno das aulas presenciais são as questões de hoje. É por isso que, a partir de agora, a gente começa essa conversa com o professor Célio Luparelli. Ele é vereador pelo Partido dos Democratas, é presidente da Comissão de Educação da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Professor Célio, muito bom dia para você.
Bom dia, Dilan. Bom dia, seus ouvintes.
Professor Célio, a Comissão de Educação fez uma audiência pública, ouviu representantes da Prefeitura, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, ouviu a Fiocruz, o Ministério Público, a Defensoria Pública e várias outras entidades que representam professores, responsáveis, estudantes, enfim. Em primeiro lugar, professor Célio, é possível destacar o que seria o entendimento mínimo das condições de retorno às aulas?
Olha só, nós temos a considerar dois tipos realmente de vetores nessa temática. Em primeiro lugar, as considerações que eu chamo de considerações gerais. Nós detectamos que não há recomendação para o retorno por parte das autoridades públicas de saúde, aquelas que lidam com a epidemiologia. Nós sabemos ainda que a pandemia no Brasil não está sob controle. Ao contrário, está sendo epicentro no mundo. A cada dia nós vemos um aumento, não só do número de infectados, como de óbitos. Ainda no mundo não há vacina, não há medicamento específico. Nós não temos aqui o número de médicos e enfermeiros, médicos infectologistas, né, que são mais ligados ao problema da pandemia, suficiente para atender uma emergência. Não há testes suficientes. Há um grupo de risco nas escolas que é muito grande. Pessoas cardíacas, hipertensos, diabéticos, obesos. É só essas considerações gerais, do plano geral, que afetam todas as situações em termos de retorno, já lhe dariam um estímulo para a gente não ter retorno da escola. Mas nós temos situações que são específicas, características da própria escola. Nós temos uma rede muito grande, com 1.542 escolas. 39.815 professores, estou falando da rede pública, 13.862 funcionários administrativos, 641.564 alunos, e não estou ainda incluindo os funcionários terceirizados que lidam com a limpeza e com as cozinhas. Então, é uma rede muito complexa, que só por isso já recomenda nós termos um planejamento bem detalhado e protocolos bem definidos, do conhecimento de todos que vão participar da vida escolar. Há uma grande possibilidade de aglomeração pelo número de pessoas e pela própria estrutura física das escolas. Imagina um recreio, como é que você vai conseguir fazer com que as crianças e os adolescentes mantenham distância? Eu já não digo na sala de aula que há mais controle, mas no recreio, nos espaços fora da sala de aula, é muito difícil isso. Enorme dificuldade de controle das medidas chamadas, que eles chamam de regra de ouro, uso de máscara. Como é que você vai pegar uma criança de creche e dizer a ela que ela tem que usar máscara durante todo o tempo, que a cada 3 horas ou 2 horas ela tem que higienizar? Limpeza de mãos periodicamente, limpeza dos pontos de contaminação. Eu já falei, os profissionais de grupo de risco. Quer dizer, a estrutura física da escola, com infiltrações, com espaços tímidos, muito fechados, não há como, Durão, a gente voltar a esse retorno sem um planejamento bem detalhado. Como será feita a higienização, por exemplo, do refeitório e dos utensílios que são usados para a preparação e para a distribuição da merenda? E ainda nós temos um problema pedagógico. Que nós temos, por conta de quase 100 dias, um pouco mais de 100 dias, sem aula, alguns alunos conseguiram acessar as aulas chamadas à distância. E aqueles alunos que não têm, por diversos motivos, já foram discutidos aí amplamente, que não tiveram, como é que vai ser essa adequação, né, o nivelamento? Porque senão nós vamos aumentar a injustiça social por conta do aprofundamento da distância na educação. É muito complicada a situação. E me parece que houve uma série de erros. No dia 22 nós fizemos essa audiência pública bastante ampla, que durou 3 horas e 45 minutos em ambiente virtual, em que as duas secretárias de Saúde e de Educação se comprometeram espontaneamente, ninguém forçou, espontaneamente disseram que haveria, no dia 24, uma edição do Diário Oficial do município, colocando o planejamento, a possível estudo do planejamento do protocolo, dos protocolos, e que seria criado um grupo de trabalho para fazer essa discussão. E asseveraram mais, que de maneira nenhuma, eles grifaram, as aulas seriam iniciadas antes de setembro. Provavelmente, no máximo, se discutisse, seria no início de setembro. Garantiram que em agosto não haveria. Isso aí foi asseverado. E que dependeria muito da situação epidemiológica e também do acompanhamento dos profissionais que tratam da pandemia. Mas, infelizmente, no dia 24 não aconteceu essa publicação. Aí nós fomos surpreendidos no dia 26 com um decreto, com uma declaração do prefeito na grande mídia, dizendo que haveria a possibilidade do ensino particular, como você citou, voltar no dia 10 de julho, espontaneamente, quem quiser vem, quem ia, quem quisesse ia, quem não quisesse não ia. Só que é complicado. Os pais, sem protocolos, sem segurança, qual é o pai que vai mandar a criança para a escola? Né? Além disso, qual o professor que, mesmo se sentindo inseguro, sendo do grupo de risco, vai enfrentar uma decisão da direção da escola particular, correndo o risco depois de ser demitido? Quer dizer, não se pode transferir para professor e para família a responsabilidade que é nossa, do poder público, do poder legislativo, do poder executivo, do poder judiciário. Isso não é justo. Então, depois disso, dia 29, dia 27, eles fizeram uma reunião lá da secretaria e se comprometeram que hoje, e eu torci muito para isso acontecer, que hoje haveria publicação no Diário Oficial, hoje, dia 29, de grupo de trabalho já instituído por debate desde no dia 27, grupo de trabalho que estaria, portanto, discutindo esses protocolos e esse planejamento para ser proposto à sociedade e aos profissionais como um todo. Infelizmente, isso não aconteceu, o Diário Oficial de hoje não traz, o que mostra realmente que toda a sociedade, não é só quem estuda em escola particular ou em escola pública, toda a sociedade está atônita, insegura e preocupada com o aumento dos casos de doença e de óbito na nossa cidade.
Muito bem, esse é o professor Célio Luparelli, vereador pelos Democratas, presidente da Comissão de Educação da Câmara do Rio, nos ajudando a trazer esse relato completo das conversas durante a audiência que foi promovida pela comissão, mas ressaltando também esse aspecto importante. Houve a promessa da formação de um grupo de estudos que definiria as condições, os protocolos de segurança para o retorno das aulas. Pelo menos até hoje, essa publicação não aconteceu no Diário Oficial. Professor Célio, muito obrigado. Um bom início de semana para você e um bom dia.
Sempre à disposição. Muito obrigado a você e aos seus ouvintes.
Rádio Sociedade.
Vamos continuar. Hoje a gente coloca em debate as condições, os protocolos para o provável retorno das aulas presenciais e é por isso que a partir de agora a gente conta também com a participação da doutora Patrícia Canto. Ela é pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Doutora Patrícia, bom dia para você.
Dilma, muito bom dia para você, para todos os ouvintes. Obrigada pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua participação. Doutora Patrícia, nós estivemos conversando com o presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, professor Célio Luparelli, e ele trouxe aqui diversos apontamentos com relação aos problemas, inclusive estruturais, das escolas municipais, das creches, e o que, que isso representaria para ter de lidar com protocolos especiais na área da saúde. Mas é importante também que a gente possa compreender quais seriam as principais recomendações gerais para esse protocolo que ainda está para ser construído e publicado. Então, a nossa primeira pergunta é justamente essa. Doutora Patrícia, quais seriam as recomendações gerais que não poderiam deixar de entrar num protocolo de redução de risco de contaminação, considerando encontros presenciais, ainda mais com a participação de crianças?
Bom, o principal é a questão do distanciamento, né? Nós sempre temos visto que as escolas, elas trabalham com um número grande de alunos por turma, isso não é uma coisa única para o serviço público, tem filhas adolescentes em escola particular, então a gente vê as turmas, elas são turmas grandes, né? É, até com mais de 30 alunos às vezes. E a gente percebe que a questão do distanciamento, né, o afastamento de pelo menos acima de 1 metro, entre 1 metro e 2, alguns países recomendam 2, alguns têm trabalhado com 1 metro, mas em torno de 1 metro e meio de distância entre as crianças, o que torna muito complicado você manter todos os alunos de uma turma dentro da mesma sala de aula. Então, teríamos que pensar medidas de dividir as turmas, de dividir os horários, o que acaba se tornando inviável, porque a maioria das escolas elas trabalham já com todos os seus turnos ocupados, com turmas em todos os turnos de atendimento. Outra questão fundamental, a questão da higienização, não é? A disponibilização de álcool gel, de água e sabão, para as crianças lavarem com frequência as mãos, e a exigência do uso de máscaras, não é? Que a gente tem que pensar também que é fundamental que todos usem máscaras. E o que é mais difícil, eu acho, é a gente manter realmente a questão da distância, né? Principalmente com as crianças menores que se tocam, brincam juntas, compartilham os brinquedos. Como vamos trabalhar isso em questões de creche, por exemplo, em que as crianças tiram seu soninho? Isso é muito complicado. Então, realmente, estamos diante de um grande desafio e uma grande tarefa aí pela frente para pensar, talvez, já no retorno às aulas.
Muito bem. Doutora Patrícia, qual seria a relevância de uma rotina de testagem para professores e estudantes para a garantia da segurança, né, e evitar os casos de contaminação?
Olha, a testagem ela é fundamental para que você consiga adotar qualquer medida de vigilância, seja a nível de escolas, a nível de retorno das atividades, de utilização de transporte público. Nós não podemos esquecer que ao abrir as escolas, nós vamos jogar ainda mais demanda, né, em cima do transporte público que a gente vê que já vive lotado. Então, com esse risco. Essa questão da demanda de testes, ela tem sido um grande problema. Desde o início, o país não tinha testes suficientes para toda a população e nossa política foi testar os casos mais graves, os casos internados. É claro que é fundamental termos o diagnóstico para essas pessoas, mas nós não conseguimos avançar muito em relação à testagem em massa da população. Então, quanto mais precocemente você identifica que um caso suspeito é um caso confirmado, mais efetivas são as suas medidas de afastamento e de controle daquele caso, né? Ou dos casos que eventualmente venham a surgir a partir daquele. E até mesmo a questão das medidas de isolamento de todos os contatos e de colocação em quarentena de quem teve contato. Nós vimos esse fim de semana um anúncio na Suíça de que uma boate colocou 300 pessoas em quarentena porque um testou positivo e esse um tinha já transmitido a doença para mais 5. Então, a gente só tem como saber isso testando. Ainda não temos quantidades de testes suficientes, nem agilidade na realização dos testes. É preciso que os testes disponibilizados eles saiam um resultado em tempo curto para que, então, você tome as medidas mais eficazes. E aí você possa isolar o sintomático ou o que está contaminado, diminuindo, portanto, a cadeia de transmissão. E com isso você dando mais segurança às crianças e a todos os funcionários mesmo das escolas e creches.
Muito bem. Doutora Patrícia, algumas universidades, inclusive públicas, já sinalizaram que o retorno às aulas presenciais deve acontecer somente com a disponibilidade de uma vacina ou, pelo menos, com um medicamento que se mostre mais eficaz para o tratamento da Covid-19. Essa posição parece exagerada ou é razoável e poderia ser pensada também para as demais unidades de educação?
Olha, Dylan, como nós conhecemos pouco sobre o vírus, eu acho que a precaução nesse caso nunca é demais. Nós ainda não temos condições realmente de garantir que é absolutamente seguro um retorno nesse momento. Um retorno a competições em estádios cheios de gente, um retorno às salas de aula, pessoas a mais usando transportes públicos com uma proximidade que é total, você não consegue manter nem meio metro de distância, que dirá 1,5 metro de distância entre Sim. as pessoas. Eu acho que isso tem que ser revisto semanalmente, porque são vários os indicadores que nós precisamos usar para que haja um controle e uma liberação parcimoniosa. E até para que a gente possa voltar atrás no momento certo, caso as situações elas se mostrem pior no número de casos, aumento do número de infectados, aumento na demanda por leitos, lotação de leitos de UTI, tudo isso. Então, são vários indicadores que precisamos controlar. A taxa de transmissão ela tem que estar na descendente por algumas semanas, pelo menos 2 a 3 semanas, o número de óbitos caindo. Então, são todos indicadores que realmente a gente precisa ter bem controlados, com estatísticas claras, transparentes, sem omissões, sem mudanças abruptas nas formas de cálculo desses indicadores, para que a gente possa ter essa segurança.
Doutora Patrícia Canto, pneumologista da Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Muito obrigado. Uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana para você.
Para você e para todos os ouvintes também. Obrigada.
Rádio Sociedade.
A gente ainda tem a contribuição a partir de agora da pedagoga, professora, mestre em educação, especialista em educação infantil e diretora da creche comunitária Cantinho Feliz, Wani Maceira Moraes, conversando com a gente. Professora, bom dia.
Bom dia, Dilan. Bom dia a todos os ouvintes.
A sua interlocução é privilegiada, professora, para contar para a gente como é que está a apreensão e as expectativas da própria comunidade escolar, né? Não só os estudantes, mas os responsáveis, os profissionais da educação que atuam na unidade escolar. De que maneira a gente pode avaliar esse momento, professora?
Então, Dilan, eu penso que a gente está vivendo um momento muito tenso, né? De muitas incertezas, de muitas inseguranças, tanto por parte dos pais como por parte de toda a equipe escolar, professores, coordenadores e também das próprias crianças, né? Dos próprios estudantes. Então, eu penso que o momento é um momento talvez mais delicado desse século. A gente nunca viveu nada semelhante. É claro que a gente tem uma parcela da população, né, clamando e pedindo o retorno das escolas, porque muitas famílias, sobretudo das crianças pequenas, né, muitas mães já retornaram ao trabalho, né, e precisam Sim. de alguém para ficar com seus filhos, mas a gente também tem uma grande parcela da população muito temerosa, muito assustada e muito preocupada. Então, esse é o cenário que a gente tem hoje, né, diante da conjuntura que a gente está vivendo.
Nós ouvimos aqui, ao longo das falas do presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores, o professor Célio Luparelli, e depois com a participação também da doutora Patrícia Canto, várias recomendações para que as escolas possam voltar a receber alunos. E aí a gente tem a questão do distanciamento, não pode ter muitos alunos na sala para tentar manter essa distância recomendada, precisa comprar os EPIs, os equipamentos de proteção individual, tem que ter um protocolo diferente de desinfecção, tem rotina de testagem. De maneira geral, Sim. eu pergunto como a unidade escolar conseguiria aplicar tudo isso hoje, né? É possível pensar que num curto prazo, setembro, ainda outubro, colocando um prazo maior do que o da prefeitura, essas unidades de educação tenham realmente condições de executar essas medidas?
Bom, vamos lá. Eu penso que tem duas situações em pauta, né, nessa história. assim. A primeira situação tem a ver com aparato técnico, né? A compra de EPIs, a questão do distanciamento, o treinamento dos educadores para isso acontecer. E já diante disso, eu acredito que seja inviável, no que se refere à escola pública, que isso aconteça nesse tão curto prazo, né? Envolve muito dinheiro, envolve muita disponibilidade política, envolve capacitações sérias, né, de professores, envolve um relacionamento muito estreito entre a educação e a saúde, que é algo que eu acredito que a gente já devia estar fazendo há muitos e muitos anos, e essa conquista a gente ainda não chegou lá. Então a gente tem uma questão técnica e orçamentária a ser resolvida, que eu acredito que não vá, né, se resolver da maneira mais consistente possível para que esse retorno aconteça. Ainda que isso acontecesse, ainda que tivéssemos muito dinheiro, ainda que tivéssemos todos esses equipamentos, ainda que tivéssemos as capacitações, ainda que uma série de coisas acontecessem, a gente precisa mexer em algo que é muito mais profundo, que é a questão da cultura. Nós somos latinos, nós somos calientes, nós somos o povo dos afetos, dos contatos, do abraço, do toque, das relações, né, muito corporais. Então, a gente tem uma outra questão, e essa, sim, eu acho muito mais delicada, né, do que a questão operacional com o próprio vírus em si, né, com evitar o próprio vírus em si. Então, como é que você... E aí são perguntas que eu fico me perguntando, né, numa sala de crianças pequenas, ainda que você tenha poucos alunos, como é que você inviabiliza o contato, né? Como é que você mantém um distanciamento? Você vai botar cada criança num quadrado, né? E que a gente batalhou esses anos todos, e aí falando muito da educação infantil, que é a minha seara, né? A gente há 30 anos vem batalhando, né, por uma educação infantil que preze as relações, os afetos, os contatos, que se aprenda brincando. Como é que isso vai ser feito hoje, dessa maneira que vem sendo proposta, né, com os protocolos para evitar o contágio através do vírus? E sem falar dos estudantes mais velhos, né? Colocar de volta os estudantes na escola é pensar em milhões e milhões de pessoas circulando pela cidade, usando o transporte público e tendo contatos mais próximos, sim. Eu acho que neste momento há muita água que precisa rolar embaixo da ponte para se pensar estratégias para esse retorno. Isso é o que eu penso nesse momento.
Essa é a Wani Moraes, a pedagoga, professora, mestre de educação, especialista em educação infantil e diretora da creche comunitária Cantinho Feliz. Professora, muito obrigado por contribuir mais uma vez com os nossos debates aqui na área da educação. Uma excelente segunda-feira para você, um excelente início de semana. Um prazer falar com você.
Muito obrigada, um prazer também. E cuidem-se, né? Saúde para todos nós.